Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Estamos aí vivenciando, testemunhando, né? O New Dinizismo, que muitos chamam aí também de Dinizismo 2.0. Enfim, trata-se da segunda passagem do Fernando Diniz aí no comando do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Sim, em 2019, né? A primeira vez, né? A gente conseguia ver bom futebol, mas os resultados nunca chegavam, né? Era aquele tic-tac o tempo todo, os caras perdendo caminhão de gols lá na frente do goleiro, etc e tal, né? Agora parece que não é mais assim, né, Serginho? Os gols estão saindo aí, o time parece estar um pouco mais seguro, né? O Diniz dá a impressão de que vem aprendendo com o tempo aí, vai burilando, de alguma maneira, né? Aquele estilo dele diferente de fazer futebol. E tá aí o Fluminense vindo de bons resultados, né? Mesmo numa competição difícil como é o Brasileirão, sem falar que ainda estamos vivos aí na Sul-Americana, né? Essa semana vamos tentar seguir respirando aí também nessa competição. O pulso, afinal de contas, ainda pulsa, né? Mas e aí, Serginho, diante então aí desses novos acontecimentos que eu mencionei aí, você já tá dinizado também ou ainda não, cara?
Calma, né? Calma. Vamos ter um pouquinho de calma nessa hora aí. Eu tô curtindo esse início de trabalho, né? Afinal, os resultados estão aparecendo. 4 partidas, 3 vitórias e 1 empate, né? Mas vamos com calma, né? Muito embora, na verdade, diga-se de passagem, dinizado, quem tá hoje aqui é o nosso Rock-Flu, né, cara? Só que não por causa do Fernando Diniz, exatamente, sim em razão da presença de um convidado que é super especial. Estamos recebendo hoje aqui no programa o Marcelo Diniz Gomes. Pois é, ele tem aí também o mesmo sobrenome do nosso treinador. Marcelo é carioca, nascido no Grajaú, roqueiro de carteirinha, embora curta samba também, trabalha com TI, como engenheiro de software e analista de sistema, além de ser também professor nessa área e um curso técnico profissionalizante. Isso sem falar no que muito provavelmente é a atividade principal dele, né, que é se dedicar nas redes sociais ao chamado Fluminensismo. Pois é, o Marcelo já teve um blog chamado Lance Ativo, depois passou um tempo escrevendo para o Boteco Tricolor, até que a partir de 2020 entrou lá para o super time dos cronistas do Panorama Tricolor, e no mesmo ano criou também o Cantinho do Laranjal, página que ainda está hoje no Facebook, no YouTube e no Spotify, prezando sempre aí pelas informações e pela própria história do nosso fusão. Enfim, mas então é isso, nós vamos explorar por aqui hoje todos esses assuntos. Marcelo, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, e antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores, Gustavo, Serginho, prazer estar aqui com vocês. É exatamente isso, falar muito de rock and roll, muito de Fluminense, né, que é o que pontua a nossa vida aí. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Beleza, beleza. Marcelão, estamos gravando aqui na quarta-feira, né, cara? Dia 18 de maio aí, temos o nosso jogo amanhã da Sul-Americana contra o Santa Fé lá na Argentina. Enfim, vamos ver o que acontece. A gente ainda tem que torcer para um tropeço do Júnior Barranquilla na última rodada, já que ontem eles sapecaram lá o Oriente Petroleiro, né? Eu até fiquei secando aí, mas não teve a mínima condição, o time é horroroso, né? Isso tudo para a gente poder ter chance ainda de passar, mas na Copa do Brasil conseguimos nos classificar aí para as oitavas, né? Sem maiores sustos aí. Enfim, como já comentamos na abertura aqui do programa, começando pelo menos a reagir, né? Subindo um pouco na tabela desse Brasileirão, eu queria saber o que você está achando aí desse new dinizismo, né? Esse Diniz 2.0, aí, se é para a gente ter esperança ou não de ainda levantar outro caneco esse ano, né? Ou se vamos ficar só mesmo com o Carioquinha e coisa e tal. E aí, você também tem Diniz no nome aí, né, cara? É o seu primo Fernando lá no comando do Fusão, né, cara? Diz aí.
Eu sou, antes de mais nada, o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto do trabalho do Diniz. Eu acho que o Diniz, não por ser meu primo, entre aspas, né, de nome, mas porque eu gosto das ideias novas do Fernando Diniz. Eu acho que ele é um técnico que ainda não deu ainda sorte nos trabalhos que ele fez, né? Eu acho que ele fez bons trabalhos. Até na primeira passagem, né, no Fluminense, eu acho que ele teve bons momentos. O Fluminense jogou bola. Há muito tempo eu não vi o Fluminense jogar tão bem como aquele Fluminense de 2019. Depois da desandada, os resultados não apareceram, né? E também teve um desmonte no elenco. É, o pessoal culpa muito o Diniz, mas também a gestão na época, a diretoria, ela mandou embora o Everaldo, mandou embora o Luciano, mandou embora o Caio Henrique, que era um dos pilares, né, daquele Diniz lá, aquele time do Diniz lá de 2019. Então, eu acho assim, dentro do padrão hoje, do contexto do futebol brasileiro, eu acho que o Diniz é um técnico que me agrada muito. E eu torço muito para que ele dê certo. Eu acho que o início dele já é promissor, e melhor, né, com resultados, né, que ele já começa bem com alguns resultados, mas é muito cedo, como o Serginho falou, para a gente ter uma... tá dinizado, vamos dizer assim, né? Mas como eu sou fã do trabalho dele e acho que o Fluminense joga futebol quando está com o Diniz, eu acho que a gente pode sim ganhar título, não sei, mas beliscar alguma coisa daqui para frente.
Aproveitando esse embalo aí, cara, eu queria te perguntar o seguinte, o que você está achando aí dessa possibilidade de, enfim, termos uma liga, essa tal da Libra, essa nova liga aí do futebol, que começa a ganhar alguma forma, quero dizer, apesar de toda essa discussão referente a cotas de TVs, dos clubes, como é que você está vendo isso tudo, cara? Você acha que a gente está brigando no lugar certo ou você acha que o Fluminense deveria se posicionar agora nesse início de maneira diferente?
É uma questão bastante delicada, até porque já houveram várias tentativas, né, de liga, né, inclusive a primeira liga que a gente participou e foi campeão e tal, não deu certo. Quer dizer, mais uma tentativa. Eu estou achando que agora os clubes parece que estão mais organizados, né, até alguns com a questão da SAF. E o Fluminense, ao meu ver, né, é uma crítica mesmo. Eu faço bastante críticas à gestão, né? Porque a gestão, eu acho que a gestão do Fluminense é muito amadora, mas nesse caso, o Fluminense ele realmente tem que estudar se realmente vai ser uma coisa positiva, porque pelo que eu andei vendo, alguns clubes, né, que partiram na frente aí, com o Flamengo, o Grêmio, alguns clubes aí, Flamengo, Corinthians, né? Principalmente são os clubes de grande massa aí que arrendam, né, os maiores valores, né, hoje do futebol brasileiro, eles parecem que querem tomar conta, né, da situação, ao meu ver. E que continue tudo muito positivo para eles, né? E deixando tipo uma merreca, uma migalha para os outros. Então o Fluminense, nesse sentido, ele tem que estudar bem se a liga realmente vale a pena. Parece que o Fluminense ainda não entrou, né? Está estudando. E eu não vejo ainda, o pessoal está criticando que o Mário tinha que tomar uma postura, mas o próprio Atlético Mineiro também não tomou ainda uma posição, parece que vai entrar, mas ainda está muito nebuloso. Assim, a ideia, a concepção em si é muito boa, tirar a CBF, eu acho muito válido. Agora, sempre quando os clubes se juntam, sempre dá algum problema que não vai para frente. Então, eu não digo que eu estou esperançoso que essa liga saia, mas eu acho que está tendo um fundamento maior dessa vez. Mas a gente sabe o que acontece no meandro lá da CBF, né? Não vai querer perder a bolsa, né?
Eu só acho que esse momento aí é crucial, né, hein, Serginho? Agora tem que se posicionar aí, porque se você faz um acordo, assina lá, numa condição muito desfavorável, você fica 30 anos aí tomando na cabeça, não tem pra onde fugir mais, né?
É. Tá aí, cara. Eu tenho muitas críticas aqui ao Mário, muitas, acho que todos nós, né? Mas nessa, tô achando que tá fazendo certo. É aquele negócio, né? Já tá ruim, então pelo menos vamos tentar melhorar um pouquinho, né?
Exatamente.
Me surpreende ver o Botafogo, por exemplo, embarcando de primeira nisso aí. Tô achando muito estranho, assim, os grandes, né? O Flamengo, né? Os que já tem torcida maior e já tem uma fatia maior do bolo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, esses eu entendo, eles querem manter lá o status quo. Agora os outros, me surpreende eles estarem aderindo assim tão rápido a essa nova liga, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho.
Eu tenho uma figura que eu tenho um verdadeiro horror, que é o Mário Celso Petralha. Dessa vez eu sou obrigado a concordar com a revolta dele, né? Que ele... praticamente ele se revoltou com a liga, né? E é como o Sérgio falou, os grandes, né? Os maiores que recebem mais dinheiro, Vasco, Flamengo, Corinthians, eles estão tentando fazer o clube, o clubinho deles ali, manter aquele status quo ali. E o Atlético-Paranaense se revoltou, o Fluminense ficou naquela ali, né? Da frente dos outros clubes. Eu acho que ele tem que se posicionar realmente, mas eu acho que tem que estudar direito essa questão, que está muito assim, muito estranha esse afã, né, de querer fazer e tomar conta e ficar só aquele grupinho ali ganhando a maior fatia.
Vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos. Tomara, né, que consiga chegar num denominador comum, né? Eles cedem um pouquinho lá, a gente cede um pouquinho aqui, e no final o Flusão levanta a taça, que é isso que a gente quer, né, minha gente?
É isso aí.
Legal. Bom, agora fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é já pra chamar logo um rock and roll aqui pra rolar, né? Assim a gente já começa por aqui a brincadeira. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Inside, but it's not nothing.
Muito bem, essa foi então a sequência inicial aqui de hoje, na qual tivemos três bandas que são de três praias completamente distintas, né? Começamos com Blood, Tears, Dust, faixa de autoria do Lacuna Coil, banda italiana de metal gótico, que mescla aí com maestria, né, os vocais, partes são guturais, partes melódicas, enfim, uma mistura que fica bem encaixada. Seguimos logo adiante com os bons e velhos irlandeses lá do U2 com Like a Song, fechando então com Nightwish lá da Finlândia. Tem um estilo que a gente pode definir como sendo metal sinfônico, né? Enfim, acho que é mais ou menos por aí. No set aqui de hoje, a gente pediu para o nosso convidado, né, o Marcelo Diniz, para escolher, já que justamente são várias praias diferentes que você gosta, Marcelo. É bem eclético dentro do universo rock and roll, né, cara?
É, eu procuro, assim, ao longo do tempo, né, ao longo da minha vida, eu fui apresentado, tive a apresentação do rock pelos Beatles, né? E depois disso eu fui conhecendo outras bandas, outros estilos, né? E aí eu fui navegando, aí eu conheci essa banda, é impressionante, eu gosto muito, gosto de verdade mesmo. Adoro o Lacuna Coil, achei principalmente a beleza da vocalista é impressionante, mas ela canta muito e tem uma atitude muito interessante no palco. E assim, Lacuna pra mim, eu escuto todos os dias eu escuto uma coisa do Lacuna e... E o Tio, eu tenho a discografia inteira deles, então eu passei a minha infância, adolescência, ouvindo o Tio, então Bono pra mim é uma figura, ou um grupo em si, né? É um grupo de muita qualidade, né? Eles com o tempo estão melhorando, é incrível isso, com o tempo eles estão melhorando, e mesmo com uma idade já, né, pra grande, já estão com seus 60 anos. Mas eles estão em forma ainda, fazendo bom rock and roll ainda. E o Nightwish também veio na mesma onda do... Veio até antes do Lacuna, né? É uma banda que eu gosto muito, começou com a Taia lá, uma banda finlandesa. Foi a primeira banda de metal, assim, desse estilo que eu comecei a ouvir e gostei. E aí eu comecei a ouvir várias, eu gosto de várias desses estilos aí, o Wind Temptation, gosto muito da época, né, também, e assim vai, eu acabei indo envelhecendo para vários lados do rock, assim, não só do metal, né, metal, Slayer e tal, mas com metal melódico, sinfônico também.
Ah, isso é muito legal, mas você falou tanto em Lacuna aí, rapaz, eu fiquei pensando na lateral esquerda do Fluminense, pô, aquilo ali é que é uma Lacuna, hein, Serginho?
Bem lembrado.
Mas você falou aí, né, desse ecletismo dentro do universo do rock and roll, por incrível que pareça, né, isso acaba não sendo muito tão comum como a gente gostaria, né, Marcelo? Eu conheço uma galera grande aí que curte rock and roll, eu moro numa cidade que é muito musical, né, todos os ritmos, todo mundo tem o seu público aqui, né, mas o rock sempre foi muito forte, inclusive com vários músicos aí se destacando, né? Mas tem muita gente que só gosta de um determinado estilo, ou então só gosta de uma única banda. Tem pessoas que só curtem determinada fase de determinada banda, enfim. Por aí vai, né? Geralmente, você falou de metal aí, né? Quem curte só metal não gosta de punk. Quem gosta de rock clássico torce o nariz um pouquinho ali pro rock alternativo.
Pois é,
no mínimo é um desperdício, né, cara? Tanta coisa pra ouvir, tanta coisa pra gente conhecer. Mas enfim, gosto é gosto, né? Vai se fazer o quê, né, cara?
Verdade, cada um, né, tem o seu gosto. É como eu falei, eu fui apresentado ao rock pelos Beatles, né? Que é um rock pop popular, né? Quem não conhece os Beatles, né? A pessoa que não ouviu alguma coisa dos Beatles na vida, mesmo que não goste, vive em outro planeta, né? Porque os Beatles realmente tá em todos os lugares, né? E é incrível, meu pai e minha mãe ouviam, obviamente ouvia por tabela. E aí acabei. Agora, a história com o metal, quando comecei a ouvir metal, foi por causa do Metallica. Porque o Metallica foi o primeiro álbum fora Beatles, que é o Master of Puppets, que foi o primeiro álbum que eu ouvi do Metallica, que fez eu realmente, aí sim, entrar na... ser um cara que gosta de rock and roll, né? Então, o Metallica foi a primeira banda, assim, fora as nacionais, né? Que a gente ouve Legião, Titãs, não sei se é a banda internacional... Quando eu vi Metallica a primeira vez, eu fiquei alucinado, né? Caraca, isso existe.
É, e aqui mesmo no podcast, né, Serginho? A gente sempre teve o cuidado de tocar tudo, né, cara? Desde o blues aí, mais acústico, até o metal mais extremo. O universo é grande, acho que cabe todo mundo, né? É por aí.
Luz é muito legal.
Negócio é a diversidade,
é,
né?
É claro.
Vamos sempre mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa, cara, para falar um pouco sobre essa trajetória aí que você teve nas redes sociais, né? Como o Gustavo já comentou, em prol do chamado fluminensismo. Você começou com o blog, né? O chamado Lance Ativo, depois passou pelo computador e veio o convite para entrar no panorama lá do nosso amigo Paulo Roberto Wander. Conta um pouquinho pra gente, cara, como é que rolou essa caminhada toda.
É, na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre fazia algumas coisas naquele falecido Orkut, né? Sempre fazia algumas coisas lá. E aí eu resolvi assim, aceitar um convite do pessoal do Lance, do jornal Lance. E aí eles estavam com um grupo, né, pra fazer... Aí cada um escrevia de cada time, né? Tinham várias pessoas. Eu escrevia pelo Fluminense. E aí, assim, foi muito bacana. Por um bom tempo eu escrevi por lá. Foi muito bom, eu aprendi muita coisa. Aí eu comecei a entrar nesse universo de blog, É porque eu não sou formado em jornalismo, sou formado em TI. Mas eu tenho uma coisa assim de... Eu gosto de falar, gosto de escrever. Então foi uma coisa que me completava e... De um hobby passou até a ficar uma coisa meio séria, né? Mas... eu nunca perdi o gosto e a alegria de escrever sobre o Fluminense, apesar de muitas vezes o Fluminense deixar a gente, né, muito irritado, né? Mas aí depois do Lance, o Lance parece que o projeto perde força, né? A gente tem que partir para outros lados. Eu recebi o convite do Boteco Tricolor, fui para lá. Aí até encontrei na época com o Paulo também, o Paulo Wander, né, que vocês conhecem, e dá um abraço para ele aí. A gente fazia crônicas para o Boteco Tricolor, bastante interessante também, aquela fase lá. Tem umas críticas mais. Eu já estava até mais, vamos dizer assim, mais assim, crítico, né? Questões. E aí o projeto também perdeu força. Aí eu tive que me afastar um pouco, até por questão de trabalho, mudança de cidade. Eu morava na época que eu fazia o Boteco Tricolor, eu estava em São Pedro da Aldeia, quem não conhece, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E aí eu tive que voltar para o Rio, né? E essa volta para o Rio foi meio complicada, tive que refazer muitas coisas. E aí o Paulo insistiu muito, uns 3 anos, mais ou menos, ele fala isso, que teve que me puxar para ir para o Panorama Tricolor. E aí eu estreiei lá, hoje sou cronista lá no Panorama Tricolor, a gente faz bastante coisa lá, bastante coisa interessante. É uma equipe muito boa. Eu comecei escrevendo, depois eu passei a fazer parte dos programas de vídeo, né? Os programas ao vivo, pré-jogo e tal. Aí a gente teve até a ideia de fazer as transmissões. Até dar um abraço aqui pro Mauro Jacome também, que é outra figura sensacional. E aí a gente começou a trabalhar essa parte de transmissão e tal. Que é uma coisa bastante nova, já mexe com rádio, né? É uma coisa bastante diferente. E aí resolvi criar também um outro projeto paralelo, que é o Cantinho do Laranjal, né? Que a gente remete à história, né, do Fluminense, né? É uma pegada diferente do Panorama, que mexe mais com as atualidades, não que o Cantinho do Laranjal não mexe, mas a gente trata muito da história do Fluminense. É um modo que eu arrumei de resgatar a história para a galera mesmo, mais nova, né? Saber que o Fluminense tem história, tem tradição, e para mim é o clube que tem a maior história do futebol brasileiro e mundial, né? Então é um clube fantástico, então merece ter esse tratamento, uma página voltada só para a história dele.
Nós somos a história, não é uma frase vazia, né?
Qualquer coisa. E eu convido todo mundo aí para curtir lá o Panorama Tricolor e o Cantinho do Laranjal, página no Facebook, YouTube e agora tá no Instagram também.
Beleza, o Paulo Wander aí, né, que você citou, gravou 2 vezes aqui com a gente, grande amigo nosso, a primeira vez em 2011, rapaz.
Olha.
Foi quando a gente se conheceu, né, depois ele fez um Rock Full especial do Pink Floyd também, que ficou sensacional. Além de entender tudo aí de futebol, de cultura geral, o Wander é um expert em música também, né, Marcelo, o cara sabe tudo aí. Não só de rock and roll, né, cara, mas de vários estilos aí. É uma enciclopédia ambulante o cara, né?
O Paulo gosta muito de blues, né? Já é mais essa praia dele, blues, jazz. É um cara que saca bastante.
Isso aí. Cara, você, assim como nós, né, eu sei, né, é amante de uma boa cervejinha puro malte, aí qualquer dia precisamos marcar um chope em algum lugar. Aí eu quero aproveitar também para falar um pouco de samba, né, eu sei que você curte samba pra caramba. A gente teve aí recentemente esse carnaval fora de hora, né, cara? Aliás, no mês passado, aqui mesmo no Rock Flu, gravamos justamente um especial carnaval aí, tendo o grande sambista Marcelo Pinguim como convidado, né? E aí a gente fez aqui a brincadeira de tocar várias bandas de rock, tendo como tema das músicas, né, o carnaval. Não sei se você teve a chance de escutar aí, mas a brincadeira ficou interessantíssima e acabou virando um carna-rock. Mas e aí esse carnaval fora de hora, cara? Você achou que funcionou bem? Você é salgueirense, chegou a desfilar dessa vez ou não?
Não, eu só desfilei uma vez, só muito tempo atrás. Assim, eu sou um entusiasta mesmo de escola de samba, né? Samba, assim, na sua... O samba tem muita melodia, né? Muita, muita história também. Você consegue, às vezes, no samba enredo, você retrata muita história, né? Então, é uma coisa assim, que me agrada bastante. E o Salgueiro é uma paixão que eu tenho. Curiosamente, torço pro Salgueiro, não por ele ser do bairro que eu nasci, mas foi uma coincidência de criança mesmo. Eu escolhi, eu estava vendo o desfile para você Salgueiro. Então, assim, não tem nada a ver com o bairro, né? E por acaso é o bairro onde eu nasci, do Grajaú. Mas assim, as escolas de samba esse ano desfilaram num tempo diferente, né? Devido à pandemia. Eu achei que não fosse funcionar. Até que dentro das possibilidades ali, também o tempo ajudou as escolas do grupo especial, e não choveu, né? As outras escolas tiveram problemas na intendente e outros lugares, mas até que funcionou. Acho que dentro, porque as pessoas estavam com muita vontade de brincar o carnaval, né? De ver as escolas e tal, e de ver aquilo, e acho que funcionou. Agora, não tem nada igual com quando é no próprio dia do carnaval, né? Não é a mesma coisa, sim. Isso aí é inegável. Inegavelmente, não é a mesma coisa.
Aqui em Friburgo fizemos, foi agora, no final de semana passado, né? No aniversário da cidade, teve um feriadão, então a data do carnaval foi diferente do Rio, né? Mas é o que você falou, tudo bem, não é igual em fevereiro, né, cara? Não é a mesma coisa daquele carnaval na data certinha, mas eu acho que valeu a pena também pra poder marcar, né? Verdade. Senão seriam 2 anos sem carnaval. Aí não pode. Assim não pode ser.
Eu acho que esse ano até teve um especial, a Grande Rio, que ganhou, né? Acho que foi merecido a Grande Rio estar em primeiro lugar. Acho que foi a primeira vez que eu concordei com as colocações da gente fala. Até o Salgueiro mesmo foi em sexto lugar. Acho que foi bem equilibrado, né? E bem julgado ali e tal. Algumas distorções sempre, né? Mas sempre faz parte. Mas foi muito bom o carnaval esse ano. As escolas se esmeraram aí. Fizeram um desfile magnífico. Assim. Muito bom mesmo.
Ainda não tem VAR no carnaval, não, né? Ainda bem, né, cara?
Não tem. Nem tem como. Só se for naquela parte lá, quando vai chegando, estourando o tempo ali, dá pra...
Beleza. Então tem VAR, Gustavo, mas o campeão, assim como no campeonato carioca lá no bom e velho Maracanã, a escola que ganhou também é tricolor verde, vermelho e branco.
Ah, então tá tudo certo, tá tudo certo.
Voltando, teremos como primeira atração no próximo bloco Metallica, vai rolar a clássica Sad But True. Essa banda, semana passada, né, visitou várias cidades, sendo que em Belo Horizonte rolou um fato até certo ponto inusitado, né, Marcelo? Eu não sei se você viu, mano, o nosso James Hetfield fez um desabafo ao microfone, dizendo que estava se sentindo carente, inseguro, achando que talvez estivesse velho demais para estar num palco, tocando metal, enfim. E aí ele foi abraçado pelos outros integrantes da banda, né, numa cena tocante. Curioso, né, cara? São seres humanos iguais a gente, né, cara? A gente fica vendo essa turma lá em cima, aí nos palcos, bem sucedido, fazendo enorme sucesso. Mas a verdade é que quando a carência bate, não tem isso, né, cara? É todo mundo igual realmente, né? Esse cara tem 58 anos, tá todo mundo num mundo muito novo, né, pra ter esse tipo de crise, né? É ou não é? Não sei, né? Achei interessante essa história aí dele.
Eu fiquei sabendo disso. Eu comentei até com o Gustavo em off aqui. A gente... Você falou também agora muito bem. Nós somos seres humanos, né? Todo mundo... Não é porque ele é o Jimmy Hetfield do Metallica, o vocalista, que ele... não tem síndrome do pânico, não sente essas coisas que qualquer ser humano pode sentir, insegurança. E aos 58 anos, né, já passou por muitas coisas e a gente, infelizmente, está vivendo uma época muito avassaladora de várias coisas, né? Pandemia, várias tragédias, muitas coisas acontecendo. Isso, de certa forma, não sei o que acontece na vida pessoal do James, né, mas pode ter influído na hora lá do show aqui no Brasil, né? E isso acontece, cara. Pode acontecer com jogador de futebol, com um cantor de banda de rock, entendeu? Comigo, que vou pro trabalho fazer meu trabalho de TI. Isso pode acontecer com qualquer um, entendeu? Essa insegurança, por mais que você já esteja calejado, já esteja experiente, é aquele momento ali, né? É a questão emocional daquele momento ali. Achei assim, bem humano da parte dele, entendeu? Ele assumir e até ter aquele momento emocional ali com os caras da banda. Mostra que eles também estão bem ligados, estão bem unidos, né? É uma coisa difícil depois de tanto tempo, né? A gente sabe que banda de rock é igual família, às vezes, sabe, mas arranca rabo e os caras ficam sem se falar e tal. E aí, a banda com esse tanto tempo de estrada, né? E acolheu ali o James e foi bastante legal. Acho nossa, uma coisa normal. A idade também.
É, né? A idade, pô, o cara é mais novo do que eu, rapaz. Já tá assim, pô. Ô Serginho, eu fico imaginando, rapaz. O Pete Townshend, né? O Keith Richards, escutando isso daí. Não deve ter entendido nada, não, né, cara?
Quem é sacanagem.
Bom, mas fazendo companhia aí então pro Metallica, né? Temos duas verdadeiras entidades da música aí. Elvis Presley e Beatles, né? O Marcelo agora há pouco falou nos Beatles aí. Se esses caras não tivessem existido, né, o Marcelo, certamente teríamos um mundo completamente diferente hoje em dia. Eu não digo nem só musicalmente, mas culturalmente também, né, cara? Claro que teriam surgido outras bandas, outros nomes, enfim. Mas nunca seria a mesma coisa e pensar nisso é não. Até meio louco às vezes, né, cara? Pra Elvis e Beatles não tem como a gente não tirar o chapéu, né?
Bem, né? Faz uma menção aqui com o Chuck Berry também, que são outra figura, exato, também maravilhosa.
Né? Isso aí.
Né? Que foram os percussores, né? Chuck Berry, Elvis, Beatles, até o James Brown na questão lá do funk. Quer dizer, são caras que, Jimi Hendrix, esses caras, eles ajudaram a fomentar o rock, né? A fomentar os estilos musicais. Né? E o Elvis e o Beatles, eles têm a peculiaridade de ter sido assim, fenômenos mundialmente conhecidos. Quem não conhece é Elvis e Beatles, né? Então, é uma coisa assim, é o que você falou, se não tivesse tido os dois, de repente o rock não seria o que ele é hoje, né? Mesmo nessa fase que o rock não tá tendo, não tá na crista da onda, né? Vamos dizer assim, mas o rock tá aí, né? Ele tá vivo. É igual aquela questão do samba não morre jamais, o rock também não morre nunca mais, né? Não morre jamais. Tá sempre tendo esses espelhos, né? Que o rock deixou, acaba que eterniza, né? Acaba que a fonte nunca seca.
Vai realimentando aí a parada toda, né?
Vai realimentando.
Então, dessa vez o que temos no cardápio é o seguinte: Metallica com Sad But True, depois quem chega é ninguém menos que Elvis Presley com The Wonder of You. E a gente fecha com os Beatles com a temporal e absolutamente clássica Let It Be. Só na caixa.
Rock Flu. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you're always there to lend a hand in heaven. When you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Oh, your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never.
Let it be, let it be, let it be.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar sobre o seguinte, uma saraivada de shows, começando por um show nessa quinta-feira agora, em Friburgo, dia 19 de maio, com a dupla de craques Ismael Carvalho e Greg Wilson, nada mais do que o vocalista e guitarrista do Blues Etílicos. O show é no Escavardas Gastropub, ali no Cônego, e começa às 19 horas. E a minha outra dica é para os meses de junho e julho, os próximos dois meses, Circuito Sesc de festivais de jazz e blues. Vai rolar em Paraty, em Rio das Ostras, em Niterói e Barra do Piraí. Molinho de achar, as atrações estão excepcionais. Tem o pianista Roberto Fonseca, pianista de jazz, o saxofonista carioca Léo Gandeman, tem o Blues Etílicos, a banda Cor do Som, a Diana Boca, tinha uma cantora e saxofonista sensacional de blues, vai tocar com a banda do Big Joy Manfra. São mais de 30 atrações aí nesses quatro festivais. É só dar uma pesquisada na internet e achar mole.
Beleza, belíssimas dicas aí, realmente. São dicas para agenda, né, Serginho? A gente pega a agenda, vai anotando isso daí. Bom, no meu caso, eu vou falar sobre uma coleção maneiríssima aí de embalagens de café, que tem como motivo, aí vejam só que interessante, bandas de rock and roll, né? São latinhas de alumínio, contendo 150 gramas de um café que é sempre especial, né? A chamada série Café com Rock, lançada lá pelo Café Caipirão, que é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Já saíram latinhas dos Beatles, dos Rolling Stones, do Guns N' Roses, do AC/DC, do Pink Floyd. E a mais recente, né, que é a que está rolando hoje, nesse momento, é a latinha do Led Zeppelin, né? Maneiríssima, por sinal, já encomendei a mim, inclusive. Quem quiser dar uma conferida e de repente encomendar também essa latinha nova do Zeppelin, ou até botar uma pilha lá nele, né, para relançarem as latinhas das coleções anteriores. Enfim, fica uma coleção muito bacana, a latinha pequenininha ali de 150 gramas de café para botar na estante, né? Basta clicar lá no Instagram da empresa, o endereço é o @cafecaipiral, né? Tipo, é caipirão sem o tio. É uma ideia realmente muito legal, as latinhas têm um visual de muito bom gosto ali, sem contar o próprio café em si, né? Que é de primeira qualidade. Eu não sei se você curte café, ô Marcelão, mas fica a sugestão aí de unir o útil ao agradável, ó. Café com rock, cara. Harmoniza, que é uma maravilha.
Opa, posso garantir, opa, aí. Adoro café. Café com rock, tudo
é bem. Combina, que é uma beleza.
Maravilha. já tô fuçando aqui pra achar.
Muito bom.
Eu tô me lembrando aqui que, por incrível que pareça, a gente já fez um especial sobre café aqui no Rock Flu, né, Gustavo? Alguns anos atrás.
Isso.
Estou o Bruno Rodrigues, né, lá de São Paulo, né? São Paulo capital, ele que tem um blog chamado Futebol Café. Ele que é jornalista esportivo, trabalhou em Madrid, depois ele retornou para o Brasil. Aliás, ô Marcelo, essa profissão dele meio que está embaixo, né, cara? Esses canais esportivos, essas editorias de esporte, de modo geral, têm cada vez menos audiência, têm cada vez menos relevância, né? Hoje, com essa explosão desses canais de torcedores, né? Como é o caso aí do Panorama Tricolor, lá do seu cantinho do Laranjal, e tantos outros mais, com esses canais mais específicos, eles falam especificamente sobre o nosso clube, que é o assunto que na verdade nos interessa, né? A gente fica dando audiência aí para... Vamos dar nome aos bois aí, ESPN, Sport TV, é 30 minutos de Flamengo, 40 minutos de Corinthians e 5 minutos.
Cara. Eu falo isso pro pessoal lá, eu até no Cantinho do Laranjal eu falo pro pessoal largar esse pessoal da mídia especializada e vir curtir as nossas transmissões, curtir as mídias não só do Cantinho do Laranjal, mas do Rock Pro, as outras mídias especializadas do Fluminense, né? Porque a gente fala do Fluminense, nós somos torcedores falando para torcedor do Fluminense, então a gente tem embasamento no que a gente está falando, né? Trabalhamos com credibilidade. E muitas das vezes essa mídia especializada, você falou, eles cuidam dos queridinhos, né? Eles cuidam do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, agora que são os caras que estão na ficha da ONU. Aí você fica lá ávido por notícias do Fluminense, e quando eles vão falar do Fluminense, só falam, ou vão falar mal, né? Ou vão ficar tirando onda com a cara do Fluminense. Então, quer dizer. E muitas das vezes, esse pessoal da mídia especializada, que é uma crítica que eu faço e é uma coisa que o pessoal muito vê, e às vezes as pessoas assistem esses canais mais por hábito, né? Eles já estão acostumados a estar lá na frente da ver o Globo Esporte, ver o Globo Esporte TV, tal, que já estão acostumados. Agora, o nível desses programas é grotesco. Eu não vejo mais. Eu tenho uns 2 anos aí que eu não acompanho nada desses caras, não vejo nada, porque eles fazem galhofa, eles fazem um jornalismo de audiência, eles querem audiência. Então bota nego pra brigar, pra falar um monte de besteira, entendeu? E não falam do Fluminense, falam do Flamengo, eles ficam discutindo mais bobagem sobre do Flamengo. Não tem o que falar, o Fluminense ganha de 3-1 do River Plate. A Libertadores dá um exemplo aqui. 3-1 do River Plate, eles falam 2 minutos. Aí do Flamengo, que o Pedro saiu à noite lá, não sei o que, ele ficou meia hora falando sobre isso. Quer dizer, eu não quero saber. Então, assim, hoje em dia, a gente não tem mais aqueles jornalistas que vão atrás da notícia, aqueles setoristas que realmente eles entendem do assunto, né? Hoje está muito complicado, tanto na rádio quanto no... A rádio praticamente morreu, né, essa questão do setorista, só tem mesmo a transmissão. E na televisão está muito, muito pasteurizado. Né? Eu acho que a gente tem que acompanhar aqui as mídias independentes. Claro, tem que saber também diferenciar. Tem gente que faz trabalho sério também, tem gente que faz um trabalho também de clique, né, de só que audiência. Mas tem muita gente boa aí fazendo trabalho falando sobre o Fluminense. Então, hoje em dia tem, né, só o Fluminense, todos os clubes têm, né?
Então,
só o
Fluminense,
todos os clubes têm. E isso que está crescendo por causa disso, por causa da falta de bons jornalistas na mídia brasileira hoje.
O curioso é que vocês se referiram, tanto você, Marcelo, quanto o Serginho, falaram em mídia especializada como sendo aquela mídia generalista, né? Mas, na verdade, a especializada mesmo é o Tricolor que fala do Tricolor, né? Até o Rica Perrone, recentemente, falou sobre isso. Não sei se vocês viram o vídeo dele, deve ter uma semana, mais ou menos, teve uma repercussão legal. E ele falou o seguinte, que tem o outro lado também, né, dessa história, né? Que a gente passa a viver numa bolha, né? 100% do assunto passa a ser, por exemplo, no nosso caso, né, apenas o Fluminense Futebol Clube, e aí a gente simplesmente ignora todo o entorno, não quer mais saber dos adversários, não quer saber de mais nada, só o nosso clube 100% do tempo, né? Eu não sou sociólogo, nem psicólogo também, mas isso certamente causa efeitos também no médio e longo prazo, né, porque a gente passa a viver realmente dentro de uma bolha, né, Marcelo? Acho que é difícil a gente ter a medida, né? Mas o ideal seria que essa mídia generalista, digamos assim, passasse a tratar igual todos os clubes aí, né? Sem distorcer informação, sem o chamado clubismo, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer também, né, cara? Infelizmente, o mundo é do jeito que o mundo é, né? Vai se fazer o quê? Mas é complicado ter essa medida, né, cara?
É difícil porque você tá lidando com paixão,
pois,
né?
É.
Você lida com paixão, paixão é uma coisa que você não consegue medir. Então, assim, eu acho que a torcida do Fluminense, no nosso caso, né, ela tem que procurar, sim, assistir as mídias especializadas do clube, porque ela vai falar do clube porque ela com propriedade, né? São mídias que estão ali, a princípio, né? Estão ali para cobrir da melhor maneira o clube e dar as informações que a gente quer saber. O que a gente não encontra, quando a gente fala mídia especializada, é porque são jornalistas formados e tal, os caras que trabalham na televisão aberta, fechada, que tem um microfone lá, a cobertura, eles têm o que é mais importante, que é os direitos de transmissão, né? Que a Sport TV, a Premier, eles têm essa coisa da transmissão, então eles têm tudo isso na mão, e eles tratam isso de uma maneira muito ruim, eles fazem... Para mim é uma galhofada que eles fazem.
Exatamente.
É uma TV praticamente...
Exatamente.
É uma TV, rádio, só fala de dois, três clubes, os outros são relegados. Então é muito difícil, cara. Eu acho que você também não pode ficar ignorante no saber dos outros clubes, né? Eu procuro dar uma fuçada de vez em quando e tal, para saber uma notícia do outro clube e tal, eu pesquiso bastante. Mas nem todo mundo faz isso, né? E acaba também... Não é para você ficar totalmente ignorante ao que está acontecendo em volta. Mas a gente quer saber do nosso clube, né? Então é natural que a gente busque notícia do clube em outro lugar. Né?
Eu, por exemplo, o Serginho, ontem eu estava procurando notícia do Oriente Petroleiro, rapaz.
Isso aqui é dureza.
Que time horroroso, rapaz. Fiquei vendo o jogo, pô. Quando os caras meteram 2-0, eu fui ver outra coisa.
É melhor.
Sem chance.
Vamos lá, muito bem. Bom, no terceiro e último bloco aqui de hoje, teremos o que parece até, eu diria, ser parte do elenco do filme Jurassic Park. Só tem dinossauro por aqui, senão vejamos, vai rolar AC/DC, Iron Maiden, Led Zeppelin. É só peso pesadíssimo. Eu aproveito esse gancho, o Marcelo, para te perguntar uma coisa, que é um assunto meio que recorrente por aqui no podcast, que é o seguinte, cara, será que daqui para frente, algum dia a gente já vai ver surgir uma nova geração de roqueiros, como essa galera aí das antigas, que realmente arrastem multidões, deixem um legado importante, com essas bandas que a gente citou, né, como Pink Floyd, como The Doors, como Queen, como tantas outras aí? Ou você acha, Marcelo, que o rock vai permanecer como está hoje, em baixa, atraindo apenas uma base pequena de fãs, principalmente se a gente comparar com era comum antigamente, né, que essas bandas levavam a legião de fãs? Hoje em dia a gente não tem nada parecido, né, cara?
Hoje em dia é muito difícil, né? Ainda mais com a questão agora da... Antigamente tinha as gravadoras, tinha aquela coisa do... Tudo que envolvia a produção, né, das bandas também. Eu não vou dizer pra você que nunca mais vai aparecer, porque aí a gente tem que ter bola de cristal, né, pra adivinhar. Mas, assim, é muito difícil, realmente, hoje em dia. Eu vejo, assim, já se passam aí uns 30, 40 anos de surgimento de algumas bandas e não está tendo uma renovação, assim, no sentido de bandas desse naipe, né, de AC/DC, de Iron Maiden, de Metallica, né, essas bandas que estão aí até hoje, porque justamente não houve uma renovação atual. Agora, hoje em dia a gente vive um mundo cibernético, né, um mundo totalmente voltado para a rede social. Eu acho que isso aí é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo é um ponto negativo. Eu vou explicar por quê. Porque as mídias sociais, elas ajudam a divulgar, ajudam você a atingir mais gente no mundo inteiro, né? Porque você não fica restrito só àquele lugar, mas ao mesmo tempo torna os candidatos à banda, a melhor banda e tal, a surgir, o pessoal muito preguiçoso, entendeu? Que eu vejo que tem muita gente boa, mas muita gente que acaba caindo no vazio. E outra coisa, as gravadoras eram um grande mal para as bandas, porque elas sugavam as bandas, aquela coisa toda, as próprias bandas reclamavam. Mas a gravadora tinha um cast de pessoas que cuidavam dessa parte de divulgação, né, de fazer essa coisa, e antigamente era muito mais bem feito essa questão. E aí muitos também não sabem se vender, né? Então você tem às vezes uma puta de uma banda aí escondida aí, por exemplo, em Friburgo pode ter aí, eu acredito que tenha, em Petrópolis, espalhado no Brasil aí, em Santo André, pode ter alguma banda maravilhosa, ou então lá em Dublin, surgindo, Nova York, Londres, mas a gente não sabe porque também não, são, não se vendem, né? Não sabem se vender. E acho que isso aí é cíclico. Eu acho que pode ser que apareça uma nova fase de 10 anos, aí o rock volte a ficar na crista da onda e apareçam, né? Porque tem muita gente que é apaixonada, né? Aqui no Brasil teve o fenômeno do Rock in Rio, né? O Medina trouxe os festivais pra cá e aí popularizou muito o rock, né? O rock era um pouco meio tratado de como, sei lá, segundo escalão, terceiro escalão de música no Brasil, né? Tinha muito preconceito e a partir do Rock in Rio meio que popularizou, né? Então, acho que hoje em dia eu acho difícil, mas pode ser que daqui a 5 anos apareçam um novo fenômeno aí.
Yeah.
E aí ele sendo bem trabalhado aí ajude a puxar outros também. Mas depende muito, não tem como a gente mensurar isso. Não... Enquanto isso a gente vai ouvindo dinossauros.
Isso. Mas você falou em Rock in Rio aí, cara, basta ver, né? Esse ano a gente vai ter Rock in Rio, né? O festival vai voltar aí a acontecer, né, depois desse período de pandemia, mas basta ver a turma que está escalada na própria noite do rock, né, são sempre os mesmos nomes aí que são chamados, Iron Maiden, Sepultura, isso até por questão de mercado, né, conforme a gente está falando aqui, a gente entende o lado de quem organiza, né, não existe uma banda novíssima, né, que tenha acabado de surgir, não, pelo menos não a ponto de encher de gente aquele mundo que é o Rock in Rio, né? Recentemente tivemos aí o Greta Van Fleet, né? O show foi até bem legal, eu estive lá, foi bem legal, mas eles não conseguiram nem lotar o Quali Stage, né? Que é o antigo Metropolitan, que dirá o Rock in Rio, né? Então o jeito vai ser encarar mais uma vez o Iron Maiden. Aliás, já estou até com o meu ingresso garantido, né? Estarei lá. Bora nessa aí, o Marcelo, o Serginho, bora marcar uma cervejada lá dentro do Rock in Rio, pô. Melhor é impossível.
Bora. Serginho. Vou marcar uma cervejada do lado de fora.
Ah, mas eu tenho um motivo legal pra você entrar lá pra dentro do Rock in Rio. Madame Ana Luísa Agüero, rapaz, minha afilhada querida, ela estará no show do Iron Maiden, vai ser a primeira vez dela no Rock in Rio. Então estarei presente aí, não posso perder essa, né, Serginho?
Aí já é um ótimo motivo pra ir lá, aí já vou rever meus conceitos.
Ela que gravou com a gente, ô Marcelo, no início do ano aqui, tem 14 anos, é a nova geração do rock and roll, né? A gente não pode facilitar, senão a Anitta vem e rasga o tacho geral, pô.
Eu vi, muito talentosa.
Legal. Bom, bora lá mandar então essa sonzeira aqui pro ar. Marcelo, meu camarada, nós temos uma tradição bem antiga aqui no Rock Club, cara, que é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. A gente queria então te pedir para anunciar essa próxima sequência, pode ser?
Pode ser, vamos lá.
Manda bala aí.
Então vamos lá, bloco 3 aí, vamos ouvir o nosso AC/DC dos irmãos Young, né? O Brian Johnson com Highway to Hell, um grande sucesso aí do AC/DC. Depois teremos o Iron Maiden com The Evil Dan Mildew, que é um grande sucesso também, regravado aí pro After Forever também, banda holandesa, um grande sucesso do Iron. E o Led Zeppelin com a clássica, a magnífica Kashmir, que vai preencher aí o som do Rock Floor. Próximo bloco aí com vocês.
Leave me. A rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Muito bem. Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira por aqui, né, dessa edição na qual recebemos aí a visita do influencer tricolor, né? Essa expressão é horrível, né, cara? É do fluminensista, acho que é melhor a gente falar assim, né? Do fluminensista Marcelo Diniz Gomes, lá do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal. Pois é, estamos nos aproximando aqui do final do programa, né? E a hora, claro, é de agradecermos mais uma vez aí pela sua presença, ô Marcelo. Valeu aí pela moral, cara. Esperamos que você tenha curtido aqui a brincadeira, tanto quanto eu e o Serginho curtimos. Tá falado, mas acho que valeu, né, cara?
Muito bom, muito bom. Sempre bom falar de rock, de futebol, de Fluminense. E eu quero agradecer o seu convite, Gustavo, Serginho, é uma honra estar aqui com você no Rock Flux. Sempre acompanho vocês e muito feliz de estar aqui. Eu quero mandar um beijo para minha filha, Mariana, para minha mulher também, a Bruna. Com certeza elas vão estar ouvindo aí. E para o Paulo também. E convidar a galera para sempre com a gente lá no Cantinho Laranjal, né, nas páginas do Facebook e YouTube, e também o Panorama Tricolor, tanto no YouTube também, tanto no Facebook. Obrigado aí.
Beleza, beleza. Bom, antes da gente fechar de vez as cortinas por aqui, claro que vai rolar aquela faixa saideira, né, que é de praxe, e hoje deixamos aqui pro final o grande Pearl Jam, né, banda também queridíssima aqui da casa, com Black, clássico absoluto aí do repertório deles, na faixa pescada do álbum de estreia, inclusive, da banda, né, o Ten, que é de 1991. Parece incrível, né, Marcelo, mas o Pearl Jam já tem mais de 30 anos de estrada aí, quer dizer, agora há pouco a gente brincou chamando algumas bandas lá das antigas de jurássicas, né, então o Pearl Jam seria um dinossauro mais jovem, digamos assim. A banda, no caso, estaria classificada aí no chamado período Cretáceo. Seria isso, cara?
Mais ou menos, né? Mais ou menos aí, por aí, verdade. E por sinal, assim, das bandas, é difícil você eleger uma banda que você mais gosta, né? Mas talvez a banda que eu mais ouvi na minha vida e que eu tenho mais afinidade, e até o estilo dos anos 90 andava muito parecido com o Ed Vedder, né? Então, assim, e gosto da personalidade dele, até hoje, né? Eu acho que a banda que eu mais gosto, essa música, ela me faz chorar. A banda que essa música pra mim é sempre quando eu canto ela com muita atenção, eu acabo chorando, porque o Pearl Jam tem músicas assim, maravilhosas e assim, e arranjos e tal, o baterista é muito bom, o Matt Cameron. Então a banda que eu mais gosto realmente é o Pearl Jam, apesar de gostar de muitas bandas, mas é a banda que me fez consolidar o gosto pelo rock.
Legal.
E é interessante, né, Gustavo, se a gente for lembrar aí da cena lá do surgimento do Pearl Jam, do grunge, né, de uma maneira geral, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, acho que foi a última explosão, né, no mundo do rock and roll, né, Gustavo?
Ah, com certeza, né, Marcelo, acho que é o que a gente tava falando agora há pouco aí, né, foi a última galera que apareceu, até brinquei aí falando de período Cretáceo, né, a gente hoje aqui no Rock Fujo rolou Elvis Presley, que é do Triássico. Teve uma galera aí do Jurássico e agora do Cretáceo, a era mesozoica do rock and roll, né, Marcelo?
É verdade, muito bom essa. Assim, o Sérgio falou, mas explosão mundial realmente com o Pearl Jam. Eu não sei se o Alice in Chains chegou a esse patamar, uma banda também que eu gosto bastante. Depois veio o Incubus, que de repente foi a última banda que surgiu ali daquela cena. Né? E teve uma outra banda agora que eu não tô lembrando, Flood of Mud também. Mas assim, Nirvana, eu gosto muito de Nirvana, só que por incrível que pareça, eu curti muito mais o Pearl Jam na época do que o Nirvana em toda a sua trajetória, né? Toda a sua magnitude também como banda, virou uma lenda, né? Kurt Cobain virou uma lenda, tanto tinha o David Grohl na bateria. A banda é sensacional também, só que eu gostava mais do Pearl Jam na época e adotei até hoje. O Soundgarden também era muito bom com Chris Cornell e assim, aquela cena grande era muito, muito boa, né? Mas tem razão, eu acho que a última explosão mesmo de mundial, né? Pearl Jam, esse disco tem bateu todos os recordes, né? De venda, de divulgação. O álbum é todo perfeito, né? Não tem uma música ruim. É. Impressionante.
Mas é isso, né, Serginho? Em termos de mercado, essa foi a última explosão realmente, né? Teve um monte de banda legal depois disso também, né? Não há dúvida, mas acho que em termos de mercado, não é só no Brasil não, no mundo todo, né, cara? Teve uma queda grande, né?
Uma pena, porque isso já tem 30 anos, né, cara? Essa geração explodiu.
Pois é.
Isso dos anos 90, né? Tem 30 anos já e de lá pra cá, nada.
Pois é. É porque parece que bateu um meteoro aí e os dinossauros foram extintos, rapaz. Tem essa história aí. Legal. Bom, pessoal, então é isso. Fim de papo. Estamos encerrando o expediente hoje por aqui. Com esse papo aqui sobre ciência, né? Sobre era jurássica aí. Período Cretáceo, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novinho em folha. Tá falado, eu deixo aqui um abraço pro Serginho, outro pro nosso super convidado de hoje aí, o parente distante do Fernando Diniz aí, né? O nosso Marcelo Diniz Gomes. Além, claro, de saudações aí para todo mundo. Valeu, galera.
Até a próxima, pessoal. Abração e saudações tricolores.
Valeu, Marcelão. Um abraço, cara.
Oi, saudações. Valeu.
Até a próxima aí. Tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.